Falando de Economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. Hoje a gente recebe Rafael Baciotti, que é analista da Instituição Fiscal Independente aqui do Senado. Rafael, muito obrigado por receber a gente da Rádio Senado e boa tarde para você.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Rafael, vamos falar sobre o último relatório de acompanhamento fiscal divulgado pela IFE na semana passada, que traz aí alguns pontos importantes, algumas análises em relação à nossa situação, em relação à economia, enfim. Um dos pontos principais, Rafael, que o relatório traz, são algumas análises em relação já ao impacto aí do conflito lá na Europa, entre Ucrânia e Rússia, principalmente em relação aos combustíveis, né? O impacto sobre o petróleo no mundo. E aqui também a gente tem essa consequência aqui na nossa economia. A gente está às voltas aí já com os preços dos combustíveis bastante alto. O que a gente pode trazer em relação a isso? O que a IFE já estudou em relação a isso, Rafael?
Bom, Pedro, a gente vê que os preços domésticos já estão sendo impactados, né, pelos efeitos desse conflito no leste europeu, que impacta de maneira bastante forte os preços de commodities, né, principalmente alimentação e energia, né? Aí a gente vê que o IPCA deve seguir pressionado nos próximos meses pelo reajuste, né, anunciado pela Petrobras nos preços de combustíveis. Então existe um efeito já bastante importante sobre a inflação, né? O IPCA que já vinha bastante pressionado, o IPCA de fevereiro trouxe um número bastante alto, uma inflação acima da meta, com todas as medidas que a gente consegue observar, núcleos de fusão, que são os percentual de itens com alta no mês, já bastante pressionados, né? Então tem um agravamento do quadro inflacionário, né? Eu acho que esse é o principal destaque, com as projeções já sendo afetadas, né? Se a gente olhar para a pesquisa Focus divulgada hoje, o IPCA já em função desse novo cenário de preço para combustíveis, né? Já está aí e ao redor de 6,6%, né? E para 2023, a inflação também está caminhando acima da meta, né? Já está em 3,8%, segundo estimativas do boletim Focus, divulgados hoje pelo Banco Central, né? Então, esse quadro inflacionário agrava aí uma inflação já persistente, né, que vinha sofrendo os desequilíbrios aí na pandemia, né, uma inflação em termos globais que afeta a nossa economia. Isso deve fazer com que o Banco Central também mexa na taxa de juros, né, e isso vai impactar aí o cenário já bastante fraco de atividade econômica, né?
Pois é, você já adiantou o assunto aqui da nossa próxima pergunta em relação à taxa Selic. O Banco Central, semana passada, atualizou aí a taxa, subiu mais um pouquinho, estamos em 11,75%. É uma medida que o banco tem, que eu acho que ele não tem muita alternativa senão aumentar a Selic para tentar controlar a inflação. E aumenta os juros, isso impacta diretamente no consumo, né, Rafael? Porque, assim, é uma tentativa de controlar a inflação, então você segura aí o consumo, os produtos ficam mais caros e também crédito mais caro. As empresas, para tomar empréstimo, por exemplo, tomam menos empréstimo porque os juros estão altos, enfim. É uma medida de combater essa inflação, mas ao mesmo tempo isso prejudica o crescimento econômico, né? Então, assim, gera dois caminhos aí para quem está querendo retomar a economia, né, Rafael?
Exatamente. É um instrumento que o Banco Central tem para controlar a inflação, né? Então, já há uma sinalização, além da elevação de um ponto, como você mencionou na reunião na semana passada, já o comunicado que foi divulgado após a reunião, indica, né, que haverá uma outra elevação de mesma magnitude na reunião de maio, né? Então, 12,75 parece ser o patamar mínimo, né, para a taxa Selic nesse atual ciclo de aperto monetário, né, que foi iniciado em março de 2020, né, quando a Selic estava em 2% ao ano, né? Então, isso impacta diretamente, né, essa alta de juros, ela ocorre num momento de relativa acomodação da atividade, né? Então, a atividade que vinha numa recuperação, né, entre o segundo trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021, a gente pode dizer que a economia recuperou até num formato de V, né? Teve uma queda profunda e depois recuperando, né, esse patamar, mas está parada desde então, né? Se a gente olhar no segundo e terceiro trimestre de 2021, a economia recuou em média 0,2%, né? E o dado que o IBGE trouxe do PIB do quarto trimestre de 2021 foi um avanço pontual, pequeno, de 0,5%, né? Então, assim, é uma alta de juros que ocorre num momento aí de enfraquecimento da atividade, né? Então, são vetores aí que podem contribuir para um crescimento baixinho, né, em 2022. O Focus hoje, o boletim Focus, né, do Banco Central, traz uma estimativa de mercado aí de 0,5% para o PIB de 2022, mas não é possível descartar um cenário pior, né? Tem economistas que projetam uma leve recessão para a economia em 2022, e isso a gente deve observar isso no mercado de trabalho também, né? A taxa de desemprego está em queda, vinha em queda, deve se acomodar aí nesse cenário, num patamar que apesar da queda, a taxa está num patamar elevado, né? Então, é um cenário econômico bastante... A gente começa o ano de 2022 com um quadro econômico ruim, né? Com menor crescimento, mais inflação, mais juros, né? Isso impacta também o fiscal, com efeito sobre a dívida, né? Então, é um quadro bastante frágil, né? Em termos macroeconômicos.
A gente está conversando aqui no primeiro item com o Rafael Baciotti, que é analista da Instituição Fiscal Independente do Senado, falando aí sobre as análises da IFE divulgadas no último relatório de acompanhamento fiscal na semana passada, do mês de março. Rafael, diante desse cenário, algumas medidas estão sendo tentadas aí, tanto pelo governo quanto pelo Congresso, para tentar amenizar esse prejuízo do consumidor aí. A gente teve uma redução do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que o governo anunciou. Teve também o projeto aprovado pelo Senado, que foi para a Câmara, que cria a chamada conta de estabilização dos preços do petróleo, né, para tentar reduzir essa volatilidade dos preços aí nos postos de gasolina. Enfim, a gente tem essas medidas também, a questão do FGTS, né, saque de até R$1.000 do FGTS também. A gente tem algumas medidas que tentam minimizar esse impacto aí para o consumidor. Como a IFE analisa que essas medidas vão ser mesmo suficientes ou pelo menos serão bem recebidas aí pelo mercado, Rafael?
Se a gente vê o que aconteceu na semana passada, né, teve o anúncio, né, de um conjunto de medidas pelo governo visando impulsionar a atividade, né, em 2022, atividade econômica. Como você mencionou, essa lista inclui a liberação do novo saque do FGTS, né? É uma injeção potencial de 30 bilhões na economia e, de fato, pode gerar algum efeito positivo no PIB, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, que essa medida pode não surtir o efeito desejado, o efeito eleitoral desejado, tendo em vista que as famílias estão com um nível de endividamento elevado, né? Então, pode ser que parte dessas retiradas sejam direcionadas para saldar as dívidas contraídas, né? Então, assim, medidas para atividade que podem trazer algum fôlego extra, né, algum efeito positivo de curtíssimo prazo, mas não altera, ainda não é suficiente para alterar o quadro econômico de forma mais ampla, né? Isso a gente pode ver nas projeções para o PIB na pesquisa Focus, né, que estão ali ao redor de 0,5%, né? Então, não tem o efeito, aparentemente, de curtíssimo prazo. Existe, mas ele é pequeno, né? E para dado esse contexto internacional adverso, né, tem uma necessidade e o desejo da área política de colocar medidas, né, para amenizar esses efeitos finais para o consumidor, né? Como você colocou, a redução de alíquotas do IPI, né? E também o projeto que visa isentar o PIS/COFINS sobre combustíveis, né? A gente divulgou no relatório de acompanhamento fiscal que essas medidas têm um custo fiscal significativo, né, um impacto do governo central, pelo menos 24,2 bilhões, né, de reais devido à perda de arrecadação. Isso deve, nas nossas contas, são essas medidas que estão em vigor, as que estão em tramitação, devem alterar o déficit primário, né, previsto no orçamento, na lei orçamentária anual de 2022. O déficit deve aumentar nas nossas contas de 76,2 para algo como 108,1 bilhões. Então, no fundo, para resumir, né, o conflito ele amplifica, né, a fragilidade do quadro fiscal, né, terá aí como resultante um aumento, provavelmente, da relação dívida-PIB. Né? Então, acho que esse é o que a gente consegue extrair dessas medidas que você comentou. Né? Vem num quadro macro bastante frágil. Né?
Tá certo. E para quem quiser ter acesso à íntegra do relatório da IFE, Rafael, é só acessar o site, né? senado.leg.br/IFE. Lá você tem acesso às publicações da IFE, não só os relatórios, mas os estudos, as análises. Eu quero te agradecer muito por participar aqui mais uma vez do primeiro item e até a próxima oportunidade.
Legal, Pedro. Muito obrigado. Boa tarde a todos. E, de fato, os nossos relatórios podem ser vistos na íntegra no nosso site, né? Todas as análises são públicas. A gente sempre divulga, publica no nosso site, nas redes sociais também, o acesso amplo aí para os relatórios. Né? Muito obrigado mais uma vez.